Senhoras e Srs. Deputados, antes de entrarmos na audição, eu queria lhes dar a seguinte informação. Para a semana, dos contactos feitos relativamente ao Sr. Luís Filipe Vieira, ele próprio solicitou, por motivos de saúde, que a audição fosse adiada para data posterior a uma consulta que tem. Relativamente aos depoentes João Gamaleão, da Pre-Build, e Nuno Vasconcelos, da Ongoing, os serviços não conseguiram obter os respectivos contactos e a informação, embora genérica, que temos é que estarão ambos no Brasil e não se conhece a localidade nem a morada de onde poderão estar. Eu até fazia um apelo aos grupos parlamentares, se porventura tiverem alguma informação, que façam-os chegar para podermos contactá-los. Não temos ainda a resposta do Sr. António Barão. Foram feitas as seguintes diligências. Foi remetido por e-mail a convocatória e ontem enviado o e-mail de insistência sem qualquer resposta. Foi enviada carta com aviso de recepção para o domicílio, tendo a mesma sido recebida por uma senhora Dona Catarina Barão. Foi feito um contacto telefónico com a Associação Parlatório, onde existia a informação que ele pertencia, tendo sido obtida a informação de que o Sr. António Barão tinha acabado de sair. Foi também solicitado o contacto à Anchorage Capital Group, sem qualquer resposta. O que quer dizer que amanhã, à audição, não vamos fazê-la, porque não vamos estar aqui às 9:30 e não temos nenhum contacto, nenhuma confirmação sobre se virá ou não. E é notório que o Sr. António Barão está a querer fugir à notificação que queremos fazer para estar presente. O que quer dizer que para a semana, e infelizmente dadas estas circunstâncias, ficaremos resumidos ao Sr. Bernardo Muniz da Maia, do Grupo Muniz da Maia, 30 de Abril às 14:30, que é tal sexta-feira. Eu vou fazer novamente um esforço no sentido de poder antecipar esta audição para esta data, uma vez que é uma sexta-feira ao fim do dia, não é? E temos o Sr. Nuno Gaioso Ribeiro, que está para 29 de abril às 15:30, mas acontece que foi agendado para o plenário deste dia o programa de estabilidade. E há muitos deputados que querem estar presentes no plenário, obviamente, eu também tenho interesse nisso, temos todos. O programa de estabilidade é um instrumento importante e queremos estar no plenário para assistir. E, em princípio, ficará para 27, ainda não sabemos se de manhã ou de tarde. 27 é uma terça-feira, salvo erro. Amanhã? Ok, então pronto. Para já, então 27 às 9:30. E, portanto, são estas as informações que eu tenho para dar. A segunda informação é que começamos mais tarde porque tivemos que mudar de sala por motivos de natureza técnica, uma vez que o som na sala onde normalmente realizamos os trabalhos deixou de funcionar e por isso estamos nesta sala. Eu cumprimento o Sr. Dr. Ramiro Teixeira Gomes, Presidente da Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários, que vem acompanhado pelo Sr. Presidente da Assembleia Geral. Que é secretário da Assembleia Geral, que vem com o Presidente. Cumprimento ambos, agradecendo a presença. E vamos então entrar já na primeira ronda. E relativamente ao começo... O senhor quer fazer? Desculpe. O senhor não mandou isso por e-mail ontem? Já está distribuído? Já. Tudo. Tá, muito obrigado. Sim, senhor. Não, doutor. Nós trabalhamos com um nível muito grande de eficiência. E, portanto, ontem ficou tudo distribuído e os seus deputados já leram tudo e estão devidamente documentados. E vamos começar então a audição. Eu já expliquei ao Sr. Doutor como é. E vamos começar pela Sra. Deputada Sofia Matos. Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Doutor Ramiro Teixeira Gomes, Sr. Presidente da Assembleia Nacional da Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários, Muito boa tarde, obrigada pela sua disponibilidade e por hoje nos vir aqui prestar alguns esclarecimentos que são, considero o PSD, fundamentais para aflorarmos algumas questões. Aqui chegados hoje, e antes de mais, impõe-se uma contextualização sobre porquê é que o senhor aqui está. Na sequência da resolução do BES, o Estado português teve de assumir um conjunto de compromissos com a DGCOM relativamente ao novo banco. Entre outros aspectos, o novo banco deveria administrar os ativos transmitidos pelo BES, devendo proceder ao desinvestimento de um perímetro de ativos non-core, de forma ordenada, mas maximizando o seu valor. Adicionalmente, o novo banco deveria alienar todos os ativos transmitidos pelo BES. Em 2017, foi concluído o processo de venda do novo banco, através da tomada de posição maioritária de 75% do seu capital social pela Nani Holdings, sociedade que pertence ao grupo norte-americano Lone Star. O fundo de resolução ficaria com 25%, com o compromisso de lá injetar perto de 4 mil milhões de euros mediante aquilo que chamaram um acordo de capitalização contingente, através do qual o Estado tem que estar permanentemente a financiar o novo banco. E porquê é que tudo isto é importante nesta audição? Porque o tal acordo de capitalização contingente tem subjacente à realização de pagamentos pelo fundo de resolução, caso se verifiquem cumulativamente dois critérios. Caso se registrem perdas nos ativos abrangidos pelo CCA e caso os rácios de capital se tornem inferiores aos níveis que foram definidos. Ora, como poderá compreender, esta audição, assim como toda a escalpelização que aqui faremos da vossa atividade profissional, tem profundíssimas consequências na economia, na justiça, mas particularmente no sistema financeiro que hoje pretendemos aqui nesta comissão aflorar. Para exemplificar aquilo que acabo de descrever acerca da importância da vossa atividade como avaliadores, como peritos, para o sistema financeiro, passo a citar o que se pode ler, por exemplo, numa das auditorias especiais da Deloitte sobre as perdas de ativos, particularmente relativo a imóveis e equipamentos, sobre os quais as respectivas avaliações, os senhores não propriamente, mas os senhores avaliadores, são responsáveis. E passo a citar. A generalidade dos ativos desta tipologia, imóveis, foram retomados ou adquiridos pelo BES Novo Banco ou por fundos de investimento integrados no perímetro, no âmbito de processos de recuperação de crédito ou de resolução de contratos de leasing imobiliário. E agora atentem nisto. 70% das perdas totais dos ativos desta tipologia incluídos na amostra dizem respeito a reavaliações negativas de ativos que se mantêm na carteira do novo banco, na altura de referência a 31 de dezembro de 2018. No caso de 2017 e 2018, as reavaliações representam 94% das perdas totais do banco. No caso da operação Viriato, por exemplo, uma operação conhecida de venda agregada de ativos, só em 2018 fez o banco registar perdas acumuladas no valor de 16 milhões de euros. Estariam estes imóveis sobrevalorizados? Porquê? O que é que se ganhava com isso? No caso dos imóveis designados por Artilharia 1, os famigerados terrenos das Amoreiras, registra-se uma diferença de cerca de 50 milhões de euros entre as avaliações de 2017 e de 2018, sem que existisse qualquer alteração ao projeto ou alteração urbanística do PDM de Lisboa. Isto não é ficção, são números, e eu tenho-os aqui. Houve duas avaliações em 2017, uma de 206 milhões de euros e outra de 205 milhões de euros, e duas reavaliações em 2018, uma da Prime Yield de 158 milhões de euros e uma da CPU Consultores de 160 milhões de euros. Podia dar-lhe muitos outros exemplos, mas não estamos aqui para isto. Portanto, a primeira pergunta que lhe dirijo, tendo por referência este exemplo, é a seguinte. Como é que valores tão semelhantes, como o período de recuperação e a taxa de avaliação, implicam que o preço por metro quadrado seja muito diferente da avaliação para avaliação? Mas, como é que tudo isto acontece quando no ano da suposta desvalorização de 50 milhões de euros, portanto de 2017 para 2018, o mercado e a conjuntura estavam super, hiper favorecidos em Lisboa?
E agora? Muito obrigado. É assim, é difícil eu dar nenhuma resposta, porque não sendo interveniente nem a nossa associação, tanto quanto sei, nessas situações de revalorizações ou de reavaliações. Por todas, quando isso acontece, quando nos pede essa avaliação, e nós suspeitamos, pelo menos em instrução, suspeitamos que aquela avaliação supera a anterior, nós temos por obrigação de comunicar à própria CMVM. Eu tenho aqui... essa situação, penso eu, que não se registra a nossa parte, eu tenho dificuldade em não participando nela, porque há diversas empresas que as fazem e podem não ser nossas. Aliás, se nós suspeitamos que sejam nossas, nós temos por obrigação, e fazemos-lo, tentamos cumprir, avisamos imediatamente a CMVM que algo está errado nessa avaliação. E a CMVM depois, como supervisora, terá que, eu não sei se conseguirei, é melhor sem máscara, mas pronto. É como, pronto, eu tento assim. Portanto, é-me difícil. Obrigado. É-me difícil dar a resposta à pergunta que fez, que é pertinente, e bem haja essa pergunta que faz, e só que o problema, eu não sei desta associação, de qual sou responsável, não tenho conhecimento destas situações, porque nós não trabalhamos assim, dessa forma. Como não trabalhamos, não conseguimos saber quem são as empresas, e por não sabermos isso, normalmente eu não me remeto a procurar dar respostas quando eu as desconheço, não leva mal. Eu não posso avançar mais nisso. Peço desculpa, mas... E como leu provavelmente as nossas preocupações e fragilidades, há situações que devíamos controlar mais isso. Essas situações, se calhar, são essas conhecidas, mas há outras, se calhar, que nem nos chegam, ou por anonimato, chegam a conhecê-las. Portanto, se é assim, acho que temos que mudar muito estas situações. Temos que acabar ou arranjar formas, ou por fiscalização, ou aumento, ou reforço, ou por outras circunstâncias. Nós temos que acabar com isso, que dá-nos uma péssima imagem. É quando lhe posso transmitir, enquanto sou presidente da associação. Nós não toleramos esse tipo de aquilo que me estava a descrever, que é extremamente lamentável. Doutora, desculpe lá.
Sr. Presidente, aproveito para cumprimentar. Por omissão, há pouco não o fiz, e por isso peço desculpa. Daqui passamos para as questões profissionais que agora, e muito bem, referiu. Como sabe, as fragilidades das avaliações, como disse há pouco, fundamentam as imparidades e as chamadas de capital no novo banco que o Estado tem estado sucessivamente a suportar. 80% das perdas do novo banco têm origem nas reavaliações e nas vendas concretizadas muito abaixo das avaliações que foram efetuadas. Pergunto, como presidente da ANAI, como é que se avalia a independência dos peritos e quem é que fiscaliza os peritos?
Quem é que fiscaliza? Muito bem. A questão é assim, não só a CMVM e o Banco de Portugal, provavelmente, não sei bem o contexto, qual é que é a qualidade, enfim, a intervenção de um ou do outro, mas em princípio compete à própria CMVM fiscalizar estas situações. Muitas delas são obtidas por nós, isto agora é uma resposta mais vaga, são denunciadas por nós. O que é que nós pretendemos saber dos nossos mil e tal, temos 1.200 ou 1.300 associados, nós queremos por escrito que eles identifiquem essas situações. Existe uma série delas que depois, sendo prescrito, nós apresentamos à própria CMVM. A CMVM, pois, faz a estatística ou faz dentro desse aspecto. O que nos obriga a nós, quando suspeitamos que algo não esteja bem, nós, em princípio, fazemos uma inspeção a essa empresa. E vamos averiguar, é uma inspeção, enfim, tem um nome assim muito suave, de forma a que não crie problemas, mas tentamos sempre averiguar o tipo de avaliação que fez, E depois, internamente, nós até criamos um conselho científico para começar a ter mais severidade nestas coisas, para averiguar se, de facto, aquilo foi bem ou mal feito. É uma dessas... Ou seja, uma auditoria suave, uma auditoria, deixe-me lá que eu tenho aqui isso aqui escrito, porque às vezes os nomes escapam-me. Pronto, é uma auditoria... que é de lhe dizer, vamos ver esses desajustamentos. Pronto, parte do princípio, nós queremos saber mais. Agora, não temos as competências como tem, por exemplo, a CMVM, pois nós sempre podemos avisá-los dessas situações. Aliás, até quando existem disparidades nas avaliações, existe uma lei, que é a lei que está transcrita e que vocês devem ter recebido, em que lá identifica que é a lei 33 do regulamento da CMVM, que é de 2/2015. Lá identifica, mas portanto é obrigatório do próprio banco informá-los. Informá-los a CMVM através da lei que está cá.
O próprio banco tem de informar.
Devia de informar.
Se o banco não tiver intenções ou nenhum interesse em informar.
Não sei. Aí já
quem
não...
é que fiscaliza?
Quem via fiscalizar, para já, a própria CMVM, talvez pronúncias, porque também se não for denunciado, também não chega a saber.
Pois é, respondeu a CMVM. Mas a lei dispensa os peritos da adoção de políticas de ética, independência e em matéria de conflitos de interesses, se inscritos em associação profissional representativa de peritos avaliadores de imóveis, que assegura a fiscalização e o sancionamento dos seus associados. Ora, a vossa associação é uma destas que, supostamente, assegura a fiscalização e o sancionamento dos associados.
E nós tentamos fazer sim. Nós, até para, só no início do recrutamento, para ter acesso à nossa associação, para cumprir determinados requisitos, nós cumprimos uma lei, uma portaria, que é 787/2004, ano da nossa fundação, ou através da Lei 153. Portanto, o perito que nos apresenta para se inscreverem tem que obedecer aos requisitos da portaria 787, porque é a única que existe legal, nós não conhecemos outra, excepto a 153. Portanto, uma delas ele tem que cumprir. Além de ter cumprido, tem que ser licenciado. E para ser licenciado, depois tem que cumprir questões de ética. Nós demos formação de ética, ou então sujeitámo-lo também a formações adicionais. Ao caso dos créditos, se tem experiência, se não tem, nós obrigámo-lo, essa pessoa que se quer inscrever, obrigámo-lo a dar informações, inclusive por escrito, fotocópias, por exemplo, das suas formações que tenha obtido ao longo do seu percurso, ao longo da sua pós-graduação. E nós vamos entrar até, vamos averiguar se ele está-nos a dizer a verdade ou mentira, não é? Portanto, por aí, isso é uma das questões que nós tentamos fazer sempre. Para além de outras situações que às vezes têm formações para ter acesso, porque não somos só nós a dar formação, existem outras entidades reconhecidas pela própria CMVM, e vamos verificar, até se tivermos dúvidas, se essa pessoa... nos está a ser sérios, comunicamos, informamos, vamos pedir junto da faculdade que dá esses cursos ou não, se aquilo é verdade e se identifica aquela pessoa. Muitas vezes obtemos que às vezes acontece que não. Portanto, estão-nos a tentar inscreverem-se. Às vezes isso acontece. Mas pronto, como também faz parte da nossa associação, dentro destas preocupações e fragilidades atuais do setor, do sistema financeiro, apresentamos aqui uma série delas, que as mencionamos cá, para ver se nós conseguimos no futuro termos um melhor desempenho nesta área. Porque aceitamos e estamos de acordo que o que está feito ainda é insuficiente para dar resposta ou para que isso não aconteça, aquilo que nos está aqui a colocar.
Dr. Ramiro Gomes, que sancionamentos é que têm sido aplicados pela violação dessas políticas de independência?
É assim, duas fases. Uma, por expulsão. Nós avisamos a CMVM se ele tem, se cumpre todos os requisitos... ou se não cumpre, compete depois a CMVM verificar se eles se mantenham lá inscritos ou não, mas isso ultrapassa-nos. Como nós também, por exemplo, são obrigados a cumprirem os nossos estatutos. Nós temos estatutos, só que a lei 153, isso devia ser alterado ou não, permite que muitas profissões por aí em que tenham ou façam os seus estatutos. E nós não podemos fazer nada. Se a CMA Lei 153 permite, nós aí não fazemos. Os que se inscrevem na nossa associação, isso de facto é verdade. Eles são obrigatórios conhecer os nossos estatutos, eu tenho-os aqui também para poderem ler, e cumprir os estatutos que nós, por exemplo, no própria carta que enviamos a aceitar a inscrição, também regulamos por normas da TEGOVA, que é uma organização internacional e que obriga-nos a cumprir determinados requisitos. E nós escrevemos lá que eles são obrigados a ter conhecimentos dessa área. Por exemplo, como outros casos, por exemplo, é incompatível com trabalharem com as imobiliárias, porque está a colisão de interesses. Nós também, por acaso não trouxe para vos mostrar, mas isso é fácil, nós mandarmos um documento dessa natureza. Há alguém, por exemplo, quisesse aqui inscrever-se, a gente não sabe se ele trabalha indiretamente ou diretamente com uma imobiliária, por exemplo, e nós escrevemos lá, portanto, um escrito, de forma que ele não venha invocar mais tarde, eu não li aquilo, estava... Não. Está lá bem vincado, não pode pertencer, por exemplo, a uma organização dessas de mediação imobiliária. Nós não admitimos. Quando viemos a suspeitar por denúncia, nós tentamos logo, não é correr aquele termo grosseiro, mas tentamos afastá-lo. Isso é logo. Mas ele diz, já trabalha há muitos anos, ou também tenho, sejam possuidores ou titulares de imobiliárias, porque às vezes somos... também denunciados que são as nossas associadas que têm uma imobiliária por trás, mas quando se inscreve, provavelmente esconde. Não vai dizer que tem uma imobiliária, porque isso era logo sinal que não podia continuar, senão havia aqui colisão de interesses. Não pode.
Doutor, eu peço imensa desculpa, mas não respondeu à minha questão. Tem alguma relação à qual possa recorrer da quantidade de pessoas que foram sancionadas até hoje e o que é que lhes aconteceu, que tipo de sanções é que foram aplicadas ou não e por que tipo de violações?
Que eu tenha conhecimento nesse aspecto, quantos não tenho? Alguns sim, mas não lhe vou referir. Alguns, por exemplo, que não eram licenciados. Viemos a saber que não eram licenciados.
Não, doutor, estamos a falar de falta de independência, estamos a falar de conflito de interesses, coisas, enfim, bastante mais gravosas do que aquilo que me está a trazer aqui. Eu compreendo que a associação tem várias preocupações e, de facto, é verdade que vocês as têm manifestado junto à Assembleia da República. O que aqui queremos escalpelizar são coisas bastante mais graves. É disso que estou a falar. Quantos destes avaliadores, quantos destes peritos têm efetivamente sido sancionados por vossas excelências?
Não, é uma boa pergunta. A questão é que nós ainda não chegamos ao ponto de controlar, porque não são muitos. São poucos, são raros.
Doutor, vocês têm um código deontológico.
Que é verdade.
Que a CMVM respeita, porque as pessoas estão inscritas na vossa associação e, portanto, ela retira-se daqui. E que prevê infrações. Sim. Disciplinares e sanções disciplinares. Quantas é que foram aplicadas? Mas... e porquê? É a minha questão.
Não, eu não estou a contestar a pergunta. A questão é que nós, até ao momento estamos aqui a falar, nunca tivemos uma reclamação.
Oh, Sr. Mas o banco não vai reclamar, porque eventualmente foi o próprio banco que pediu ao avaliador para colocar os valores daquela maneira. Não sei se me estou a fazer entender.
Não, e faz. O banco nunca nos pede avaliações. Não nos pediram, nunca vi nenhum pedido feito por um banco. Não sei, então não estou a acompanhar o seu raciocínio, mas que eu saiba, os tribunais sim, são frequentes os tribunais nos pedirem peritos avaliadores da zona. Mas bancos, não tenho nenhum para lhe mencionar.
Soutor, disse aqui que foram feitas várias...
Mas eu posso, não se importa.
Diga.
Tem aqui o secretário, se ele pode pronunciar sobre isso. Já agora.
Sr. Presidente, se eu puder intervir em ajuda complementar, julgo que poderei também dar aqui um contributo e penso que vou dar em conta.
Agora, Sr. Doutor, se me permite, eu queria cumprimentá-lo, Dr. Vítor Batista, na sua qualidade de ex-deputado. Foi deputado nesta casa durante várias legislaturas e, portanto, nessa qualidade, queria deixar-lhe aqui um cumprimento destes deputados que foram os seus colegas.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que interpretei bem a pergunta da Sra. Deputada Sofia Gomes Matos, e a pergunta faz todo o sentido, e eu costumo dizer que às vezes em situações de dificuldade também se transformam em oportunidades. E esta é uma oportunidade para a própria ANEI também sensibilizar, no âmbito de uma comissão de inquérito, o problema que existe na avaliação. A primeira questão, a ANEI não é a única associação representativa dos peritos avaliadores. Há outra, temos cerca de mais de 1000 associados.
Tem 1.300.
Há outras associações que têm uma particularidade bem diferente da ANEI, porque são associações que envolvem sociedades de avaliação, com as quais a ANEI não está muito de acordo, porque entendemos que a avaliação deve ser uma avaliação de perito e deve ser pautada pela independência. Ora, quando estamos perante empresas de avaliação, a situação é sempre mais complexa. Mais complexa. Daí que a primeira questão que colocou, que me pareceu pertinente, perdas de imparidades de uma instituição financeira, neste caso o Novo Banco, por via de ativos, neste caso, a resposta é relativamente aos ativos imobiliários. Quando estamos perante avaliações substancialmente tão diferentes num curto espaço de tempo, a Sra. Deputada falou, tanto quanto eu percebi, cerca de 97% na ordem, ou avaliações dessa ordem, mas ainda que seja 70%, ainda que seja 70%, ou até 50%, aquilo que tenderia a dizer, com certeza que o Sr. Presidente da ANEI também concorda comigo, é que se estamos num prazo de avaliações da ordem dos 6 meses, não há nenhuma razão para que essas avaliações sejam tão diferentes. E se elas são diferentes, uma está errada. Uma não pode estar certa. Portanto, esta é a primeira questão. Ou até podem estar as duas erradas, exatamente, mas garantidamente perante duas, uma está errada. A primeira evidência disto, no critério, a avaliação tem critérios. Esses critérios estão regulamentados. São impostos critérios para serem utilizados na avaliação. E perante situações inferiores a 6 meses, se não houver alterações dos pressupostos, e quando falo em pressupostos, por exemplo, estamos perante um terreno urbano, se a área construtiva prevista é a mesma, não há nenhuma razão para haver um diferencial tão grande. De resto, mesmo na ANEI, temos discutido entre nós essa questão, há um diploma, há umas instruções da Comissão de Mercados e Valores que até fala em 20%, e nós até achamos que é muito. Até achamos que não deveria ser tanto. E porquê? Porque, inclusive, é nos critérios de avaliação, e têm que ser utilizados 2 critérios, pelo menos, o diferencial deles é aconselhável que não seja superior a 10%. Portanto, há mecanismos na avaliação que criam rigor na avaliação. Agora, é evidente, se houver uma dilatação de prazo, se houver prazos diferenciados, entre elas, o tempo em avaliação conta. Aliás, um dos critérios de avaliação, que é o método comparativo, resulta do funcionamento do mercado, e o mercado está sempre, é sempre dinâmico, não é? Esse é um primeiro aspecto. Com isto respondi ao diferencial. Quero dizer que a título particular, noutras funções que não de perito avaliador, porque não quis ser eu a fazer a avaliação, eu tive uma negociação, tive que fazer uma negociação de um ativo. E vou-lhe dizer que esse ativo estava avaliado no âmbito do BES por 4 milhões e 600 mil, ultrapassava os 4 milhões e 600 mil. E eu, ao olho, respondi, tinha dúvidas que valesse mais 2 milhões e meio. Essa negociação acabou por ser feita por 2 milhões e 800 mil. Quero-lhe dizer que, nessa negociação, o detentor do ativo mandou fazer uma avaliação e foi avaliado em 2 milhões e 800. E eu, que representava o cliente neste caso, mandei fazer uma avaliação e fui avaliado em 2.460. Tive o cuidado de olhar para as avaliações e vi onde é que estava a diferença. A diferença estava nos equipamentos, sobretudo nos equipamentos. Uma não tinha equipamentos e outra tinha equipamentos. A que não tinha equipamentos, obviamente, foi solicitada por mim porque na hipoteca, na garantia do financiamento, não fazia parte dos equipamentos. Portanto, por vezes no diferencial, mas este diferencial é um diferencial reduzido. Agora, se tomar como referência o valor inicial da avaliação, de 4 milhões e 600 mil que lá estava, estamos perante um grande disparate. Agora, quando é que este disparate foi feito? Bom, eu deduzo que esta avaliação, na altura, estaria situado por volta de 2010, 2012. E eu fui fazer uma negociação em 2020. Portanto, tinham decorrido, entretanto, 8 anos. Isto para dizer que, na realidade, há muitos ativos que estão associados a financiamento que, com o tempo, se vão degradando. E isto depende muito do mercado. E quando estamos perante dificuldades de incumprimento do devedor, o ativo automaticamente tem tendência a desvalorizar. Isto não quer dizer que não se faça uma nova avaliação, isto é. O que teria sido aconselhável, quando se está perante uma avaliação que tem dois valores tão diferentes, o que se exige é que quem detém o ativo mande proceder a uma nova avaliação, isso, para saber exatamente quanto é que vale. Olha, foi assim que fez o detentor do ativo que eu estive a negociar, enquanto presidente, curiosamente, de uma sociedade de capitais públicos, neste caso capitais municipais. É aquilo que é aconselhava. Portanto, sobre essa matéria, penso que há, que julgo que respondi concretamente sobre isto. Fragilidades na avaliação. E se já alguém penalizou alguém, traduzido de forma simples. Na ANAI, e tivemos a conversar sobre isso, e o Sr. Presidente também já referiu isso, na ANAI não temos tido, da parte dos clientes que fazem, mandam proceder a avaliações, de peritos inscritos na ANAI, reclamações. Até hoje não apareceu nenhuma reclamação na ANAI de qualquer cliente que tivesse solicitado a um perito uma avaliação, que estivesse descontente ou que contestasse. É evidente que na ANAI há peritos que fazem avaliações para bancos, para entidades financeiras, eu próprio faço avaliações para entidades financeiras. Até hoje não conheço nenhuma reclamação, mas há uma particularidade na ANAI. Os peritos têm um seguro, são obrigados a ter um seguro, que salvaguarda e eventualmente o seu trabalho e eventualmente o risco que está associado ao seu trabalho e as reclamações que possam vir dos clientes. Portanto, são obrigados a ter um seguro. E têm esse código de ética e de deontologia que têm de cumprir. A ANAI tem sido uma associação ligeiramente diferente de outras associações. E isso aí, penso que o documento que o Sr. Presidente distribuiu, que mandou ontem, transmite um conjunto de preocupações que nós temos. E termino, julgo que fui um bocado explícito, e termino dizendo o seguinte. Também esta comissão seja uma possibilidade de tomar consciência de que é necessário intervir nesta área. Exatamente. Futuramente. Eu peço desculpa, termino já, Sr. Presidente, que é necessário intervir nesta área. É evidente, é óbvio. Eu, quando fiz a pós-graduação e avaliação imobiliária, produzi um texto. E aquilo que mais me espantou foi, de facto, estar perante uma atividade que envolve uma particularidade de valores tão elevados, de valores tão significativos, como é o setor imobiliário, e verificar que não existe uma única instituição que represente os peritos avaliadores. Proliferam. Não são muitas, mas proliferam. E constatar, sobretudo, que algumas delas quase que dominam o mercado. Quase que dominam o mercado. E até, em alguns casos, até se parece que se confundem os avaliadores com os financeiros. Até se parece que se confundem nas sociedades. Por isso, essa é uma realidade, não vale a pena, que é uma realidade óbvia e evidente. Não é? A ANAI, neste caso, é completamente diferente. Tem tido outro tipo de preocupações, tem uma atuação mais restrita, diria mais restrita, e nós só temos sociedades registadas na ANAI, e são poucas, e que tem sido polémica entre nós, enquanto associados e dos órgãos, temos, mas só na condição em que são peritos, todos eles, e que possam constituir sociedades, como há sociedades de advogados e de médicos, não é? E que possam constituir sociedades. mas têm que estar inscritos como peritos na ANAI e depois podem constituir as sociedades. E estamos a discutir, estamos a equacionar a possibilidade dessas, mesmo essas empresas que são associadas, que têm direito a voto, que no futuro possam ser consideradas apenas associados extraordinários sem direito a voto. Porque o que importa, de facto, é o exercício da profissão em condições de independência e, sobretudo, do ponto de vista singular, portanto, da singularidade do exercício dessa função. Portanto, há noutras associações que não é assim. É evidente que não é assim e a realidade é outra, mas isso não nos compete pronunciar, julgo que pronunciarmos sobre os outros não é agradável. São apenas realidades que existem. E obrigado, Sr. Presidente.
Eu agradeço essa intervenção.
Isto hoje não está fácil, mas este liga. Quer que eu empreste este? Deve ser o único que funciona. É?
Já está.
Deputada Sofia Matos, faz favor, continua.
Ah, pronto. Não, não dá para ter dois ao mesmo, mais que dois ao mesmo tempo, está bem?
Doutor Vítor Batista, cumprimento-o já agora, dando-lhe novas boas-vindas a este Parlamento e obrigada pelas respostas que aqui deu. Mas algumas delas não respondeu. Aquilo que eu quero perceber é que, sem prejuízo das preocupações que vocês colocaram neste documento, e que tem todo sentido, e eu tenho a certeza absoluta que a Assembleia da República tirará daqui as ilações que tiver que tirar. Há uma parte que é feita por vocês. Existe um código deontológico, existem sanções. Quantas sanções é que têm sido aplicadas nos últimos tempos, se é que têm alguma relação, por violação dos deveres de independência que estão conformados no vosso código deontológico?
Obrigado. Nós, talvez pelo princípio de limitações na sua inscrição, ou por querermos saber que se já exerceu, se está inscrito na CMVM ou noutras situações, a gente não chega a esse ponto de o excluir ou de o sancionar por qualquer motivo, porque até ali não temos uma informação correta, credível, que justifique, porque nós não somos elementos fiscalizadores. Quer dizer, apesar de fazermos seleção na sua entrada e depois, ao longo do seu tempo, o que nós aconselhamos pelo seu currículo é a frequência de várias formações que nós as desenvolvemos pela primeira vez. Muita gente que focou aí dessas avaliações, ou como foi o do Batista, na questão relacionada com havia falhas na parte dos equipamentos. Nós também demos formação nessa área e entendemos, ou eu também, conjuntamente, entendo que o perito avaliador tem que absorver uma série de conhecimentos, entre os quais, por exemplo, no caso das máquinas e equipamentos, porque cheguei a uma conclusão, vale o que vale, muitos equipamentos das empresas eram deixados postos no lixo, isto por causa das indústrias têxteis e depois dos créditos. Há situações em que nós fazemos um questionário à própria pessoa que vai entrar. Provavelmente por isso, ou não, nunca chegamos a uma sanção, ou dizer assim, o senhor praticou isto ou aquilo, porque aquilo nunca nos chegou ao conhecimento. Não há, por isso não temos, como não temos reclamações, temos que as ajustar às reclamações se existirem, qual é a forma, ou ele precisa ter formação, mas a CMVM, nesse aspecto, nós temos conhecimento. Informações que estamos a dar no posto, este é um exemplo particular, em que não obedecia às regras da CMVM, obrigou-a essa pessoa, essa empresa, a ter uma formação connosco, por exemplo, no Porto. Não andamos aqui em Lisboa. A própria CMVM se encarregará, ou por queixas, ou por outras situações que lhe chegam lá, a fazerem eles a inspeção. se me disser, mas vocês têm que ter, se calhar sim, se calhar no futuro, devido à própria legislação, outros fatores nos obriguem a isso, mas temos de ter elementos concretos, não fazemos hoje de uma maneira, vem outra direção, já pode entender que tem que se facilitar, temos que levar as coisas muito a sério. É esse tema que é muito importante hoje, independentemente de eu não souber responder, porque não domino isto tudo, mas a questão que se coloca aqui é o apelo que eu faço a quem, ou, por exemplo, a esta comissão, que se interessem por estes assuntos. Isto tem muito interesse. E eu fico admirado e dou-lhe os parabéns, por exemplo, por manifestar esse interesse. Agora diz-me assim, está bem, mas não me responde às minhas perguntas. Tudo bem, mas eu estou cá para aprender também.
Soutor, veja esta situação. Eu vou tentar explicar aqui uma coisa que eu acho que devia saber. A Lei 153, de 2015, que regula o acesso e o exercício da atividade de peritos avaliadores de imóveis que prestem serviço a entidades e sistemas do Sistema Financeiro Nacional, prevê no artigo 17 que os peritos avaliadores de imóveis devem adotar políticas e procedimentos escritos adequados e eficazes que regulem designadamente a padrões de ética, de independência e de qualificação profissional.
É verdade.
E depois diz assim, os peritos avaliadores de imóveis estão dispensados da adoção das políticas e dos procedimentos previstos nestes números, caso se sujeitem a um código de conduta deontológico aprovado por uma associação profissional representativa de peritos e avaliadores imobiliários, que é o vosso caso.
E é verdade.
Têm responsabilidades nisto.
E temos. E nós vamos verificar se existe alguma irregularidade ou não. Por exemplo, sei lá.
Os senhores solicitaram há pouco tempo e eu tive.
Pois, lá está, não há.
Os senhores solicitaram há pouco tempo a audição à Comissão de Finanças e Orçamento na Assembleia da República, onde manifestaram várias preocupações com o acesso à profissão de avaliador e outras. Mas em nenhum momento dessa audição, e eu ouvia. Lá colocaram aos senhores deputados as preocupações que hoje trouxeram aqui. Algumas destas que estão relacionadas com as questões que eu vos estou a trazer aqui. Portanto, é certo que esta Assembleia da República é o local também para se fazer a diferença e para sensibilizando os senhores deputados para isso, mas não é nesta comissão de inquérito. E os senhores solicitaram há pouco tempo uma audição e não transmitiram estas preocupações que aqui hoje estão a transmitir. E já agora...
Deputada, para terminar...
Para terminar, a lei, esta 153, de que eu vos falei, estabelece um regime sancionatório para a violação destas políticas e procedimentos éticos que garantem a independência dos avaliadores. Mas acontece que só constituem, portanto, a violação destas políticas de independência, de ética, só constituem ilícitos de mera ordenação social, cuja coima prevista vai de 200 euros a 300 mil euros. Contudo, o efeito da violação destas normas pode fazer o infrator ganhar largos milhares de euros acima daquilo que eventualmente pode ser condenado a pagar. Este regime não vos parece que se subsuma um pouco ao brocado tradicional de que o crime compensa?
Não ia entrar por aí, é assim, eu não ia entrar, ou seja, como não existindo, como estava a dizer bem, não existindo reclamações, nós não temos... coisas ou situações de identificar e punir, não é isso que podemos, é excluí-lo da associação, mas como até ao momento não temos reclamações, temos que produzir um trabalho, quando há reclamações, temos que produzir um trabalho que venha ao encontro de penalizar esse indivíduo que praticou essa irregularidade. Não. Nós, neste caso, podemos, sei lá, transmitir, por exemplo, à CMVM, que é uma comissão fiscalizadora, e ela tem que ter conhecimento de tudo o que se passa. E, por isso, organizem-se, fiscalizem, ou indiquem, nós temos uma proximidade com eles, denunciamos situações que nos transmitem a nós, mas que nós não temos provas. É tudo na área da suspeição.
Muito bem, os doutores agora terão a oportunidade de continuar a responder através das perguntas a formular-se pelo Sr. Deputado Eduardo Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Pois,
Muito boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado. Queria obviamente cumprimentar o Dr. Ramiro Teixeira Gomes, cumprimentar também o Dr. Vítor Batista, ex-deputado também do Partido Socialista e, portanto, também o cumprimento nessa qualidade. Enfim, há um conjunto de perguntas que a Sra. Deputada Sofia Matos já fez e que são muito pertinentes e que eu não vou repetir, mas algumas que eu acho que era importante explorar, mas queria voltar um bocadinho atrás, porque a Sra. Deputada Sofia Matos falou e explicou bem, na minha opinião, um dos problemas que nós temos dentro desta Comissão de Inquérito, que é tentar perceber, obviamente, a avaliação e alienação de ativos, neste caso imobiliários, que estavam dentro do CCA, dentro do mecanismo de capital contingente, porque isso importa para aquilo que possa ser a chamada de capital do novo banco ao fundo de resolução, e portanto, desse ponto de vista, estamos sempre a falar de necessidades, neste caso, necessidades de capitalização do Estado ao fundo de resolução para poder emprestar esse dinheiro, e portanto, estes são processos que nos interessam enquanto deputados. Embora a verdade seja que também há um conjunto de ativos imobiliários que não estão dentro do CCA e que não deixam de importar também para as chamadas de capital, exatamente por causa da questão dos rácios de capital, do cumprimento dos rácios de capital, e que também são determinantes neste processo das chamadas de capital do novo banco. E se calhar, dando um bocadinho de contexto, é importante nós relembrarmos que, estando a falar de um processo que é essencialmente alienação de ativos pós-resolução do BES, e portanto a vida do novo banco é de 2014 para cá, e que nós pelo menos desde 2015 até 2020 temos uma valorização de 15,6% do mercado imobiliário, é obviamente estranho para nós, certamente, se calhar para os senhores também e para todos os cidadãos, perceber que há um conjunto de alienações de ativos imobiliários. Muitos deles em carteira, obviamente, que é aí que se obtém os maiores descontos e que já foi também aqui aflorado nesta audição, mas também, é preciso dizê-lo, nas avaliações individuais, onde eventualmente seria mais fácil não se fazer vendas com descontos dessa ordem, não é? Quer dizer, se nós avaliarmos, por exemplo, a lista de ativos que foram vendidos individualmente do novo banco, se fizermos uma comparação, não exatamente com o valor da avaliação, mas com o valor contabilístico líquido, nós vemos que temos aqui perdas em ativos individuais, que são de 2 milhões de euros, 1 milhão de euros, 900 milhões de euros, e, portanto, isto tudo somado, obviamente, é um conjunto de perdas grandes, mas, acima de tudo, significa que, obviamente, alguma coisa não correu bem dentro deste processo de venda. Nós poderíamos perceber, obviamente, que, se houvesse um cenário de desvalorização forte do mercado imobiliário, isto pudesse ser mais ou menos atendível. Mas, como eu disse há pouco, atendendo à valorização do mercado imobiliário durante este período, torna-se mais difícil de compreender. E, portanto, sendo difícil de compreender, cabe-nos tentar perceber mais ou menos o que é que aconteceu aqui. Obviamente que nós não podemos pedir aos senhores que escrutinem os processos de venda porque não participaram neles e, portanto, não são os senhores que têm a responsabilidade de nos elucidar sobre isso. Mas têm a responsabilidade, obviamente, como pessoas que atuam neste setor, de nos ajudar a perceber como é que isto é possível acontecer. E eu acho que isso é relevante. E, portanto, tentando perceber mais ou menos como é que é possível este tipo de coisas acontecer, eu se calhar partia agora para algumas perguntas mais concretas, tentar perceber, na vossa opinião profissional também, da vossa experiência, como é que é possível, por exemplo, que haja, enfim, casas avaliadas pelas finanças no valor de 36 mil euros, e, portanto, estamos a falar de uma estimativa conservadora do valor dessas casas, vendidas por 2 mil euros. Ou seja, eu queria perceber mais ou menos, se calhar fazendo uma pergunta do início, em que é que consiste a vossa atividade no dia-a-dia? Que eu acho que é importante nós percebermos isso. Ou seja, quando se pede uma avaliação, qual é a função do avaliador e de que forma é que faz esse processo de avaliação? E se calhar partíamos daí depois para outras perguntas mais complexas.
Quando nos é pedido, não é? Quando nos é pedido uma avaliação, depende, porque se for uma avaliação daquelas singulares, de uma casa, de construção, de uma venda, de uma alienação, o perito, em princípio, tem que cumprir regras de avaliação, os pressupostos que, ou pelos médios, como indica a Lei 153, tem que dominar todas essas situações. Ou tem outras formações adicionais que possam ou não ser importantes para a avaliação desse imóvel. Quando se trata de avaliações do género que me põe em questão e bem, aquelas questões relacionadas com o banco, em que não é uma avaliação simples, não é singular, é aos pacotes, aí temos dificuldades, porque aí é aquilo que nós aqui estamos preocupados, com a concentração da quase totalidade de avaliações em duas ou três empresas. Ora, se existe, que nos chega aos ouvidos, concentração de duas ou três empresas a avaliar todos esses ativos dos bancos, a gente aí não se pode pronunciar muito, tem que haver regras ou alguém que fiscalize essa parte. E é aquilo que passamos a vida a denunciar, por exemplo, da CMVM. Não é uma avaliação simples. Claro, é verdade que as suas dúvidas expostas ali são bastante claras, pertinentes e que implicam alguma responsabilidade. Para essa responsabilidade é o problema que gostaríamos que isto fosse eliminado. Lá está, se a quase totalidade de avaliações para o sistema financeiro resulta em poucas empresas, isto tem que ser ou num direito eliminado, ou por cotas, ou outras formas de controle mais eficaz. Porque o banco, para aquilo que nós ouvimos, isto, boatos, o boato vale o que vale. A questão dizem, o banco entrega um determinado pacote a uma determinada empresa. Nós temos 500 ou 1000 ou não sei quantas avaliações. E nós, o preço que nós praticamos é este valor. Pronto, se a empresa aceita, faz aquelas avaliações. E depois faz segundo as suas regras, as suas formas de estar no mercado, enfim, faz isso. Nós aí não nos podemos fazer nada. Ouvimos aqui, e se já ouvimos, os nossos peritos avaliadores tentam fugir esse tipo de avaliações, porque queixam-se que os honorários são insuficientes, não lhes paga estar lá duas horas a elaborar um relatório para lhe receberem depois 30 euros. Está a ver? Portanto, aqui nós confrontamos, nessa questão da concentração da quase totalidade de avaliações em duas ou três empresas. Portanto, nós temos que regularizar a questão dessas empresas, todos os cidadãos, ou com vocês aqui presentes, de uma forma ou de outra. Dirá, pode-me perguntar, é capaz de denunciar? Não, eu ouço boatos, ouvi dizer, mas não tenho provas. Eu, por exemplo, não faço avaliações para o sistema bancário. Não faço por uma questão de honorários. São capazes, olha, vá fazer uma avaliação à Figueira da Foz. Só o transporte, a viagem, isso não resulta. Pronto. O que é que eu lhe posso acrescentar mais? O que lhe acrescento é, de facto, lamento para que não haja novos bancos, não haja e outras entidades bancárias que procedam da mesma maneira. Então, isso devemos ter algum cuidado. A nossa associação preocupa-se com a qualidade. Não é o que eles dizem, se não nos derem a avaliação no mesmo dia, em vez de lhe darmos os 40 euros ou 30, só lhe damos 20. Mas que associações ou fundações, ou seja lá, o que lhe querem chamar, isso tem interesse para a nossa sociedade? Não tem. Então nós procuramos fazer o nosso melhor. Lá está, não temos reclamações, porque as pessoas evitam, eu por exemplo sou um deles, evito, apesar do Dr. Vítor Badista diz que se faz. Mas temos alguns que fazem, quando é nas imediações. Pá, se o banco for ali ao lado de mim fazer um imóvel, sou capaz de fazer a avaliação. Mas desde que pague um determinado limite, porque só as despesas que eu tenho. E depois é o que dizem os nossos associados, lá está. É difícil a gente perceber. Eles dizem, então vocês dão curso, sim senhor, obrigam-nos a dar curso, a frequentar os cursos. O guito, eu pago a vossa cota. Eu sou obrigado a ter um seguro de responsabilidade civil. Com o nosso seguro, a única instituição no mercado é a única que dá para qualquer seguro. Se fizer para o senhor deputado a avaliação, o nosso seguro dá. Nenhuma outra tem. Só nós. E depois, quem diz para si, diz qualquer instituição, seja para tribunal, seja o for. Nós temos um seguro, e infelizmente os tribunais já estão a exigir isso também, seguros que dê para cobertura, ou o caso do património das câmaras. porque o resto do sistema financeiro não pagam as suas. Mas os nossos associados, eu, um deles, por exemplo, queixa-me, se eu for a juntar o dinheiro das cotas, se eu for a juntar o dinheiro do seguro, mais inscrição na própria CMVM, fiscaliza o nosso reporte. Quer dizer, eu não ganho a ganhar 30 euros para uma avaliação. Por isso é, neste aspecto, é que nós pretendemos, independentemente de ser uma comissão de inquérito ou outro tipo, nós gostamos de apresentar estas dúvidas, porque isso só nos traz confusão. Pronto, vale o que vale. E vocês não estão interessados em confusão. Vão comprar uma casa, então, um fulano que veio cá avaliou por 50 mil, vem o outro a seguir, já avalia por 200 mil. E interessa a muitos clientes que avalia por 200 mil, é verdade, porque com 200 mil vão buscar ao banco com mais facilidade, tem mais questões, agora não tanto, porque os juros estão baixos. Mas quando eles estão altos, muitas vezes para jogar com o próprio banco, eles justificam-se. Olha, a minha casa vale 200 mil, como vale 200 mil, não precisa ser reavaliada para me darem uma taxa de juros mais baixa. Eu já aprendi tanta coisa no meio disto tudo, que isso não deve ser ou previsto, ou não deve ser visível. Nós temos de ser transparentes. É o que a nossa associação faz, ou tenta fazer, não é? Por isso, não há reclamações, tenho alguma dificuldade em responder, porque há muita coisa que sai daqui enviesada, sai daqui, quer dizer, da leitura que nós, todos nós cidadãos, temos das avaliações. Toda a gente quer avaliação alta. Ou então, neste caso, como falou do banco, infelizmente, isso devia ser punido. Punido com toda. Havia de haver uma base fiscalizadora, por exemplo, nós temos aqui que existe a lei da CMVM, quando encontra-se duas avaliações que são dispares, com diferenças a mais de 20%, eu já 20 não aceito, não gosto, fará 50, como disse, ou nessa comissão de inquérito que nós há dias respondemos, situações dessa natureza. A gente não pode aceitar isso, temos que ser. Ou a nossa associação denuncia, ou denuncia o interessado, o que pede a avaliação. Nós somos sujeitos a muitas perguntas dessa natureza. Então, temos que arranjar aqui uma fórmula, todos nós nos entendermos, independentemente das opiniões, e vamos regularizar isto. Ou não há empresas, porque, por exemplo, eu ouço também dizer, e procuro a nossa associação não fazer, em que são pedidos, é pá, se puderes avaliar isso, em vez de ser os 10, põe lá 20. E depois acontece, mas aquilo tem domótica, tem isto, tem aquilo, como eu ouço procuradores da República nos colocarem essas situações. Então a minha casa que eu comprei há dias, tinha lá domótica, avaliaram aquilo por um valor. A própria responsável, a própria procuradora, teve noção, ou tinha noção, de que a casa valia um determinado X, pronto, pela sua formação ou por outras circunstâncias. E nós temos que eliminar estas dúvidas, tem que haver uma fase integral. Tem que haver uma forma universal. Tem que haver, porque senão há códigos para o tribunal, há códigos para do AT, da autoridade tributária. Não podemos. Nós temos que fazer, todos empenhados, em fazermos uma organização onde estejam ali preto no branco o que é um perito avaliador, o que é um avaliador ou profissional, o que é não sei quantos. Não podemos vir. Como eu, aqui está explícito, vocês receberam, que posso ainda sugerir alguns exemplares. Isto tem que ser muito bem explicado, porque senão surgem dúvidas. Ou parece que nós não estou à frente de uma associação, mas que não percebo nada daquilo. Não pode ser. Nós temos que levar as coisas a sério. Desculpa, eu não quero. Não é forma de fugir à sua pergunta.
Certo, eu pedia-lhe se pudesse, entretanto, ser um bocadinho mais conciso nas respostas, só para podermos orientar isto de uma forma que fosse mais produtiva. Eu queria-lhe, se calhar partindo do geral para o particular, uma das dúvidas perante as quais nós nos levantamos, de facto, é como é que nós garantimos que há um processo de avaliação, especialmente em operações destas que são mais complexas, que garantam neste caso concreto, obviamente este interesse é do interesse público porque há dinheiro do Estado envolvido, podia não ser, não deixava de ser uma preocupação da sociedade no seu conjunto para que estas operações ocorressem da melhor forma possível. Mas fazendo aqui um pequeno paralelismo, até porque do ponto de vista histórico as situações estão mais ou menos ligadas, se nós olharmos para o papel das agências de rating, por exemplo, durante a última crise financeira internacional, um dos problemas que se colocava é que as agências de rating eram ao mesmo tempo clientes de quem avaliava. E esse é um paralelismo que nós podemos estabelecer em relação a estes peritos em concreto na avaliação do imobiliário, porque vocês prestam serviços a quem vos contrata. E isso levanta-nos sempre uma dúvida de como é que se garante que essa contratação é essa contratação, não está subjacente o interesse do próprio cliente. Ou seja, como é que nós garantimos isenção a quem beneficia da contratação por parte desse cliente? E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, concretamente, como é que neste setor profissional nós conseguimos garantir que há esta independência face ao cliente do qual dependem diretamente?
Eu penso que fácil é a sua resposta, porque nós damos formação em ética e vamos desenvolvê-la já outra vez, ou desenvolvê-la nos próximos meses, com pessoas, enfim, que tenham alguma credibilidade, tenham alguma honestidade na sua formação, enfim, no seu desempenho, para transmitir isso aos próprios peritos, porque eles têm que ter consciência, nós não podemos chegar a nessa avaliação, tu tens que fazer isso, está a ver? Ele tem que ter noção, portanto, a pessoa se aborda ou se faz e luta ou trabalha naquela área, ele tem que ter consciência, isto é como um médico, como um contabilista, tem que ter sério, seriedade. Não acredito que essa seriedade só venha ao fim de algum tempo, depois de recomendações, mas na sua base ele deve ter sempre como válido a sua honestidade, porque senão andamos num país que é o salve-se quem puder, não leva mal. A gente tenta arranjar formas daquele indivíduo ser corrido lá, porque nos está a dar má imagem, imagem muito importante de uma associação. E como é, e nós defendemos-la, por isso a pessoa tem que se comportar dentro dessa ética. E nós vamos outra vez recuperar, dar formação. Agora, se me diz, pá, foi dada ética a 20 alunos, dos 20, se calhar só 6 ou 7 é que, enfim, transmitem seriedade, pá, mas nós não somos fiscalizadores deste, somos obrigados, sim, a transmitir os conhecimentos e aquilo que é obrigado a cumprir. São regras.
Certo, mas repara uma coisa, deu aí um exemplo que de facto não se aplica, mas é um bom exemplo para nós contrastarmos com os avaliadores imobiliários. Quando fala dos médicos, por exemplo, uma das razões pelas quais nós conseguimos garantir que eles não dependem diretamente, que eles podem seguir o seu código deontológico, por um lado, é porque têm de facto um mecanismo ou têm um conselho de disciplina da sua ordem que faz essa fiscalização da sua atividade, e depois, por outro lado, o facto de eles não venderem, por exemplo, os medicamentos que prescrevem ou não venderem diretamente os serviços que prestam, não é? Permite garantir que há independência na avaliação. Ou seja, permite que eu, quando vou ao médico, sei que ele não está interessado na contratação daquele serviço. O mesmo não se pode garantir no caso dos avaliadores imobiliários.
Eu esse aqui é o ser. Problema.
E quando me diz assim, nós damos formação de ética, eu respeito isso perfeitamente, mas há pouco, a senhora deputada Sofia Matos, e bem, perguntou sobre que tipo de sanções é que existem ou que foram aplicadas no passado a peritos de avaliação imobiliária pela vossa associação. E digo-lhe uma coisa, eu percebo perfeitamente que está aqui a defender a sua associação, mas a nós interessa-nos a classe profissional no seu todo, ou seja, estamos aqui a discutir de uma forma geral como é que os peritos de avaliação imobiliária podem trabalhar, independentemente da sua pertença à associação ABC ou D. Mas como estava a dizer, quando há pouco lhe perguntou sobre isso, não nos conseguiu responder. E há uma pergunta que me surgiu que eu de facto não consegui perceber. É que há pouco na sua intervenção tinha dito que, quando notam uma situação que lhes parece mais ou menos irregular, fazem participação à CMVM. Eu só não consegui perceber nem de que forma é que conseguem detectar essa situação e participar à CMVM. E se o fazem, então que consequência é que existe? Porque eu percebi, fazem uma participação, mas depois internamente não há consequência.
Pois, era uma boa pergunta que poderá fazer, não leva mal, nem empurrá-lo para a CMVM. Calma aí, eu não intervenho, nós apenas sugerimos aquilo que nós achamos mal e temos reuniões com eles e o que vos estamos a denunciar, também pedimos o apoio deles, como do Banco de Portugal, para que sejam denunciadas ou atenuadas estas situações, porque o nosso regulamento, por exemplo, fala lá, a gente tenta às vezes penalizá-los de uma forma, obrigando-os a ter formação adicional, porque lá está, a gente não participa com essas pessoas ou com esses peritos na avaliação. Se não participamos, também temos de ter cuidado na denúncia, temos de ter algum cuidado, não vamos agarrar nessa pessoa e deitá-lo fora, como não há
então,
queixas.
Se eu bem percebo, fazem denúncias de peritos que não trabalham na vossa associação, é isso? Ou não estão associados à vossa associação?
Mas também fez aqui uma boa pergunta. Acredito que fez boa pergunta, porque é assim. Temos, sim senhora, recebido, não sei se é a minha ação ou de lá da direção, se pronuncia bem, se existem outros métodos, provavelmente existem. Quando não são nossos, nós também temos cerca de várias empresas, como está, são associados singulares, que depois, ao longo do tempo, diversas situações ou questões fiscais, querem fazer a sua empresa, não é? Porque eles podem ter ou não benefícios nesse caso. Mas nós, às vezes, somos avisados, fazem queixas clientes, que a empresa A, a empresa B, que anda aí no mercado, que errou porque fez uma avaliação mal feita ou por outras circunstâncias. O que nós fazemos, mas eu vou-lhe ser franco aqui, não devia fazer, porque a empresa não pertencendo à nossa associação, eu não devia ter nada a ver com eles, porque compete a quem fiscaliza ver essas coisas. Basta essa pessoa, em vez de nos endereçar o e-mail com a reclamação, endereça a essas comissões fiscalizadoras, ou a CMBM, ou o Banco de Portugal. Mas, exageradamente é curioso. Às vezes eu tento reunir dessa parte que não é nosso associado com a pessoa que se queixou, fazemos uma reunião por escrito para que eles se entendam, porque pode haver ali interpretações erradas da avaliação. Pronto? E então a gente tenta...
Só para perceber, mas isso são, quando o caso desse perito avaliador em causa ou da avaliação desse perito é vosso associado?
Não, neste caso não é.
Mas quando é vosso associado, o que é que acontece?
Nós, quando é nosso associado, nós vamos verificar também, vamos verificar se esse associado, qual é a sua formação. Nós temos o cuidado também se nos passou ao lado, se inscreveu e não enquadra-se na portaria 788, que está aí, essa identifica. Apesar que existem muitas situações que a gente queria ver clarificadas, que não estão no 788, mas já estão inscritas na CMVM. Mas pronto, tirando esse aspecto, nós vamos verificar esse e que formações é que ele tem. Vamos identificar e qual foi o erro que ele cometeu. Nós analisamos em uma série de pressupostos e se esses séries de pressupostos não foram bem clarificados ou aclarados, nós, se for nosso associado, estamos a falar, então nós dizemos o senhor tem que, para continuar cá, o senhor tem que fazer a formação nessa área que apresentou dificuldades. Ele segue ou não segue, porque se houver uma segunda questão, uma segunda queixa, aí já é mais difícil. Mais difícil não é para nós, a gente tenta expulsá-lo. Porque assim, nós interessa-nos, já agora, desculpe lá o valor que tem, prefiro eu, enquanto estou lá, 100 avaliadores bons ou menos bons, do que ter 100 que não respondem, porque esses vão estragar a imagem das avaliações.
Sr. Presidente, só para clarificar aqui uma questão, porque talvez pela minha percepção de ter passado por esta casa, a gente, a determinada altura, ficamos com a noção que as coisas estão-se a desenvolver e qual é a percepção que está a ficar, não é? E eu tenho a interpretação que poderá ficar aqui uma percepção errada da realidade e também sobre a instituição que representamos. A questão fundamental nesta matéria, as questões que foram colocadas. Nós não agimos, particularmente a direção, relativamente a associados da ANAI, pelo simples facto que até hoje não tem existido de qualquer cliente queixas sobre peritos avaliadores inscritos na ANAI. Segunda questão, do relatório de avaliação consta a obrigatoriedade de uma declaração de independência do técnico.
Verdade.
Todos os relatórios, há uma declaração de independência onde o técnico assume as suas ligações, inclusive é lá aquele processo. Se há ligações profissionais, se há ligações familiares, etc., exatamente para que a avaliação seja transmitida sob uma responsabilidade e um compromisso de honra, e um compromisso de honra, é sobre compromisso de honra, de exatamente que a avaliação é feita de forma independente. Todas as avaliações que eu faço, essa declaração consta. Terceira questão, há critérios de avaliação, e quando temos vários critérios de avaliação, há valores diferenciados. Agora, a questão é a dimensão da diferença dos valores. Falámos no VPT, valor patrimonial tributário. A forma de chegar ao valor patrimonial tributário tem uma fórmula precisa. É uma forma, é a aplicação da fórmula e isso é uma avaliação. No mercado, quando estamos à procura de um valor, nós temos vários critérios e é obrigatório pela legislação aplicar dois critérios e procurar que a média dos dois critérios seja inferior a 10%. Se é superior, é uma chamada de atenção de que alguma coisa está errada nos critérios. Ou está mal aplicado, ou porventura não é adequado aplicar esse critério. E os critérios estão definidos na lei, que é o método comparativo, o método do custo e o método de rendimento. Há outros. Há outros que podem ser aplicados, mas a lei obriga, pelo menos, a utilizar dois destes critérios. Pela minha experiência, sobre o VPT, relativamente aos critérios das avaliações que tenho feito, normalmente o VPT anda abaixo dos valores de mercado pelos outros critérios, pela média dos outros critérios, anda abaixo entre 20% e 30%. Só até hoje, as avaliações que já fiz, já foram várias, já são algumas, encontrei duas ou três situações em que o VPT é superior ao valor que eu encontro pelos critérios. Normalmente, está sempre abaixo entre 20% e 30% o VPT dos outros critérios. Depois, e por último, para não ser extenso, bom, a nossa associação, como não tem reclamações, não tem tido problemas. Quer dizer, nós não temos sido confrontados com a necessidade de penalizar seja quem for que esteja associado. Ainda não fomos confrontados com isso. Bom, se quem avaliou no setor financeiro, se há problemas, se são nossos associados, não sabemos, porque não conhecemos os casos concretos. Até admitimos que possam ser. Não conhecemos, não há reclamação. Agora, o que me parece óbvio é que quando há diferenças substanciais da avaliação e quando estamos em presença de registros de perdas de imparidades, o que é aconselhável é que se mandem fazer uma avaliação e atualizem as avaliações. É. E aqui há um problema na atualização das avaliações. Uma coisa é atualizar uma avaliação com o mesmo técnico que procedeu à avaliação e num prazo razoável, nós indicamos 6 meses, assumimos isso como 6 meses, e outra coisa é proceder a uma reavaliação com um técnico diferente. Isso já não se trata de uma reavaliação, isso trata-se de uma nova avaliação. Portanto, mesmo o conceito de avaliação e de reavaliação é preciso precisá-lo, porque pessoalmente, e é o nosso entendimento, que uma reavaliação tem de ser feita pelo mesmo técnico que fez a avaliação. Porquê? Quando faz uma avaliação e a seguir vai fazer uma reavaliação, há um tempo que decorre. É preciso saber se o ativo que foi avaliado está exatamente nas mesmas condições com o tempo que decorreu. E, portanto, se não estiver nas mesmas condições, a situação é diferente. Se foi o mesmo técnico, tem que assumir a responsabilidade de dizer que está nas mesmas condições. Se for um outro técnico, tem que prestar a avaliação e visitar. Eu não vejo uma avaliação sem ser feita uma visita ao local e uma inspeção ao imóvel. Portanto, nós aqui na ANAI ouvimos falar muita coisa, mas a ANAI tem tido alguma preocupação defensiva. E termino dizendo o seguinte, o recrutamento para perito avaliador hoje, não foi sempre assim, hoje, sobretudo, pelo menos desde que eu entrei, e foi em 2017, é procedido, está regulamentado, licenciados em determinadas áreas específicas, vai da economia à engenharia, à arquitetura, portanto, áreas específicas, tem depois de ter um curso de pós-graduação e avaliação imobiliária, e só depois é que se inscreve. E até agora houve inscrições diretas e não sei a qualquer momento passarão, com certeza, a fazer, como em tudo na vida, a fazer com certeza a exames de avaliação para poderem entrar como peritos. No caso da ANAI, têm sido esses critérios, licenciaturas, pós-graduações em avaliação e só depois é que são inscritos. Nas exigências, de resto, da Comissão de Mercados e Valores, é o que está regulamentado da portaria da Comissão de Mercados e Valores. Portanto, aqui eu julgo, que perante a Comissão de Inquérito, o que está em causa, de facto, são registros de perdas de imparidades, mas também tem que se ver os casos concretos. Aqui, dos peritos da ANAI, não temos queixas, não podemos penalizar indiscriminadamente só porque existe uma situação no país e numa determinada instituição financeira que nem sequer conhecemos os casos. Quando nos for surgir, quando nos apresentarem situações com associados da ANAI, não deixaremos de atuar. E há um código, para responder, há um código de ética e de deontologia que todos subscrevem. Quando aí falo para a inscrição e porque é que a Comissão de Mercados e Valores dispensa, porque há um compromisso que é assumido quando se inscreve na ANAI. E é por aí que a Comissão de Mercados e Valores, de certa forma, transfere essa responsabilidade para a ANAI. E nós não temos... Doutor, até hoje,
já nos estamos a repetir.
Mas às vezes repetir também não, entra, claro, as coisas entram melhor, entram melhor. Portanto, claro. Para não ficarem dúvidas, nós não temos nenhuma reclamação até hoje. Quando houver.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, mas eu consigo perceber o que me diz. Agora, não deixamos de ter aqui um conflito, que é um conflito relevante, porque quando diz que não há queixas, e a minha questão aqui concretamente não é o problema da ANAI, como consigo perceber. O meu problema aqui, e creio de qualquer partido nesta Comissão de Inquérito, é perceber da que forma que nós garantimos que os peritos em avaliação imobiliária cumprem o seu papel, obviamente seguindo não só regras, que são regras formais da avaliação, mas também regras de ética, e garantir que a sua atividade é realizada de uma forma que possa servir também o bem público. E quando diz que não há queixas, isto levanta dois problemas. O primeiro é, dependemos daí, que apesar de haver um código deontológico, a verificação do cumprimento do código deontológico é feito através de uma avaliação de disciplina passiva. E isso é um problema. É um problema agravado quando... O primeiro interessado em que a avaliação seja feita de uma forma que não é inteiramente imparcial ou justa é o próprio cliente. E isso, dependemos, é também aquilo que acontece neste caso concreto. Porque se lhe disser, por exemplo, embora eu não conheça os casos concretos, mas se lhe disser, por exemplo, no relatório, numa das auditorias da Deloitte de 2020, que numa amostra selecionada de um conjunto de terrenos adquiridos em 99 por um fundo de investimento, o BES, ainda na altura, tinha tido lucros com esses terrenos, tinha tido um ganho de 6,1 milhões de euros e após a resolução teve perdas registadas de 6,9 milhões de euros. Portanto, de 99 para 2014 teve 6,4 qualquer coisa milhões de euros de ganhos e a partir daí perdas. Nós conseguimos perceber, obviamente, que... Para nós termos este nível de perdas, das duas uma, ou eles estavam mal avaliados anteriormente, ou então houve uma avaliação subsequente em que resultou perda para o banco e em que o banco tinha até interesse nisso porque ia fazer com isso uma chamada de capital ao fundo de resolução. E é isso que está aqui em causa. E para finalizar, porque acho que não vale a pena alongar, porque acho que era importante responder a esta questão, era também, dentro daquilo que falaram sobre a concentração, porque isso também é uma questão relevante, era perceber... De que forma é que essa concentração existe se do ponto de vista da avaliação individual os honorários não compensam? Ou seja, eu não consegui perceber de que maneira é que nos dizem ao mesmo tempo que fazer uma avaliação para um banco não compensa pelos honorários e pelo tempo que dão para a resposta dessa avaliação, mas ao mesmo tempo há uma concentração no setor da avaliação em duas ou três empresas. E, portanto, eu queria perceber mais ou menos também que nos pudessem falar, já que trouxeram também estas questões para esta audição, e bem, tentar perceber mais ou menos o que é que vocês entendem sobre como é que essa concentração acontece e como é que se resolve esse problema, para tentarmos também, de alguma forma, perceber quais são os vossos contributos para esta discussão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre o exemplo de 2009-2014, num lado uma valorização e no outro lado uma perda. Isto é normal? Absolutamente que não é. Não é normal, não parece ser normal. E sobretudo com a dimensão da referência dos valores. São os tais casos que merecem ser estudados, verificados e, porventura, quem é que esteve envolvido nessas avaliações. Não nos parece normal que assim seja. Poderão existir outro tipo de explicações nesta avaliação destes ativos. Alterações de PDM, por exemplo, se forem terrenos, que afetem as áreas construtivas. Portanto, há aqui um conjunto de situações para estes casos precisos que têm de ser devidamente analisados, mas não são normais, obviamente não o são. Depois, de concentração. Isso é uma das questões que preocupa a ANAI. O que é que eu julgo? O que é que nós julgamos na ANAI? O que nós pretendemos, e por isso esse documento que foi distribuído, nós andamos preocupados e entendemos que isto deveria evoluir para uma associação profissional como outras e até ter outro tipo de evoluções, como, por exemplo, na Associação dos Contabilistas. E que haja, de facto, uma entidade que represente os peritos. Que represente os peritos para os quais eles sejam responsáveis e que sejam responsabilizados. Temos dificuldade em compreender como é que há tanta associação a representar e algumas é uma grande confusão. Se me perguntarem, há um trabalho para desenvolver ao nível da avaliação e dos peritos? Claro que há. Parece-me óbvio que há. Que é necessário desenvolver e apurar a legislação relativamente à inscrição de peritos, à dependência dos peritos, à responsabilização dos peritos e identificar a associação que tutela ou a instituição que vai tutelar. Já existe a Comissão de Mercados e Valores, mas confesso, pela minha experiência, a Comissão de Mercados e Valores, a gente concorre, registra-se, há um diálogo da ANAI com a Comissão de Mercados e Valores, como não poderia deixar de ser, mas é uma situação que, em boa verdade, até serve às vezes para a associação se responsabilizar. E porquê? Porque não temos força suficiente, e acho que o termo é o correto, não temos força suficiente junto dos técnicos. Porque hoje um técnico está inscrito na ANAI, se lhe facilitarem a vida de inscrição no outro lado, vai para outro lado, para outra associação. Portanto, um quadro legislativo que discipline os peritos avaliadores é fundamental. E que seja um quadro claro. E, nomeadamente, uma lista nacional de peritos que deveria ser publicada pela própria Comissão de Mercados e Valores e que os peritos sejam transversais e na defesa da universalidade e transversalidade. Não faz sentido que hajam peritos que depois, vimos uma comissão de inquérito de avaliações, se forem avaliações para o Ministério da Justiça é de uma forma, se forem avaliações para o Ministério da Economia ou para a Administração Tributária já é de outra. Enfim, não há nem universalidade nem transversalidade e é preciso evoluir também para essa questão dos peritos. Com esse tipo de preocupação. Portanto, há alguma legislação que é fundamental aprovar, a meu ver, disciplinadora do setor. Acho que julgo que com este processo também se retiram conclusões que vão, com certeza, nesse sentido, ou se retirarão conclusões a caminho que vão no sentido desta preocupação. Agora, os meios que a ANAI dispõe hoje, a forma de atuação. Dizemos, bom, disciplina passiva, não. Disciplina tem de existir se nós conhecermos. Quer dizer, nós não podemos atuar, temos de ter factos, temos de haver factos, tem que haver casos concretos. E até hoje não surgiram. Quando surgirem, com certeza até poder-se-iam levantar outro tipo de questões e poderemos ter de confrontar a Comissão de Mercados e Valores com uma outra situação, dizer que temos de fazer alguma coisa, temos aqui situações destas. É evidente que a expulsão pode ser uma forma, mas a grande preocupação, de facto, é esta. A ANAI tem preocupações formativas, a ANAI não recruta todos os quadros, tem uma forma de o recrutar, não só de acordo com a lei, mas também de acordo com o seu critério, e, portanto, é eu diria, o horizonte onde se tem desenvolvido, embora a ANAI também seja uma associação ainda recente. A ANAI também não é preciso perceber que a ANAI é uma associação que também não tem assim tantos anos quanto isso. Já tem alguns anos, mas ainda é uma associação que, enfim, tem o seu caminho ainda para percorrer. E quando existem alguma concorrência no setor, é complexo. No setor da avaliação. Eu tenho, desde o início que fiz a formação, quando fiz a pós-graduação, fiquei preocupado logo nessa altura, e eu digo agora, e tenho isso escrito, não é? Em trabalho que realizei, meteu-me sempre muita confusão, porque ver tantas associações no setor, e eu próprio, falamos no Código de Ética e Deontologia, achei que ele devia ser corrigido, e inclusive elaborei um código que remeti para a ANAI, de ética e de ontologia, uma proposta que foi para a Comissão de Mercados e Valores, pediram um conjunto de sugestões e nós demos, e até algumas clarifiquei, que não fariam sentido o que a Comissão de Mercados e Valores estava a levantar, porque tinham a devida justificação, isto para dizer o seguinte. Eu próprio, quando fiz a formação, detectei que era preciso fazer alguma coisa. Compreendi que era preciso fazer alguma coisa ao nível dos peritos avaliadores. E tenho escrito, não tenho nada a dizer que já não tivesse escrito antes e que remeti e foi, volto a dizer, para a Comissão de Mercados e Valores. Portanto, a ANAI tem atuado defensivamente, com o princípio da precaução, e se nós não temos quem nos venha, quem venha denunciar más práticas de técnicos, não podemos atuar. E por último, só uma questãozita. Quando nós fazemos avaliações para o setor financeiro, eu fiz algumas e tenho um contrato. Ora faço, ora não faço, mas tenho um contrato. Nunca a instituição financeira para a qual eu tenho contrato nunca me pediu uma avaliação que me desse qualquer referência de valor. E isto penso que numa comissão de inquérito é importante. Nunca tive de entidade com a qual eu tenho um contrato para fazer algumas avaliações, ora faço, ora não faço, nunca me pediram para fazer de A ou B ou uma sugestão de valor. Fiz sempre com independência e registro isto. Portanto, se isso é alguma prática do setor, pela minha experiência, eu não tivesse. Agora, que há associações que fazem e que às vezes há um cruzamento, bom, isso é a realidade, parece-me ser a realidade e o conhecimento geral. Julgo que isso é um pouco do conhecimento geral. Mas isso não significa, muitas das vezes, penso eu, que não significa que muitas vezes esta lógica e esta ideia de que vamos avaliar, penso eu que não se justifica. Que não é a minha convicção, mas as convicções são o que são, não é? Esta é a minha, não quer dizer que seja assim que funcione em todo o lado, não?
Muito obrigado.
Obrigado.
Bom, eu suponho que está terminada a audição. Muito breve, faz favor.
Para não ser também mal interpretada, faça aquilo que foi a primeira ronda. Nós advogados. Eu sou advogada de profissão, é uma profissão que tem uma ordem profissional e nós, as nossas peças processuais são todas colocadas, submetidas numa plataforma eletrónica, que é o Sítios. E a minha questão que eu gostava de saber é, que eu acho que é importante para aquilo que aqui estamos também a discutir hoje, e dizia o Dr. Vítor que isto possa servir também para que se olhem para as dificuldades e para as fragilidades que vocês apresentaram aqui, para que também se possa fazer alguma coisa, mas também está do vosso lado. Era importante que fosse criada uma plataforma, se é que ela não existe, onde os relatórios de avaliação fossem submetidos. Cada vez que existe um relatório de avaliação, seja ao que for, a que equipamento for, a que imóvel for, e ele deve ser submetido numa plataforma controlada pela CMVM. E de cada vez que existe uma reavaliação, feita por um perito, o mesmo perito que me dizia o Dr. Vítor, ou não, que possa gerar-se um alerta automático se as disparidades forem enormes. Isto é uma coisa que está na disponibilidade da CMVM, que é a entidade fiscalizadora, e que nós também vamos ter a oportunidade de ouvir aqui. No fundo, era só também para dar esta nota, que eu acho que deve ficar da audição de hoje, é que vocês devem, de facto, na minha opinião, e é uma opinião que me limita a mim, colocar ao serviço das pessoas os meios sancionatórios disponíveis, porque reparem, esta é uma violação, ou pode ser um crime, em que não há interesse da parte contraente em divulgar alguma violação. Portanto, se vocês estiverem, como dizia o deputado Eduardo Barroco de Melo, se vocês estiverem dependentes de denúncias, elas nunca vão chegar. E, portanto, foi dito aqui que muitas vezes fazem reuniões com a CMVM. Em algum momento disseram à CMVM ou transmitiram à CMVM as preocupações que têm, por exemplo, com esta questão, e fico por aqui agradecendo os esclarecimentos que aqui prestaram.
Obrigado. Foi uma sugestão da senhora deputada, não tem a ver com o objeto da Comissão. O objeto da Comissão não é este. Esta matéria aqui levantada pela Sra. Deputada decorreu também das vossas intervenções. Não vamos continuar a falar nele, uma vez que não é objeto desta Comissão. E não há mais nenhum Sr. Deputado inscrito. Nós temos a documentação que nos enviaram. Vamos remetê-la para a Comissão competente. E relativamente a esta muito interessante e útil audição que aqui tivemos, quero agradecer a vossa presença e a vossa colaboração com esta Comissão. E está encerrada esta audição. Muito obrigado.
Apesar de não estar ainda a funcionar 100%, um conselho científico de várias universidades.
Permita-me que lhe diga, Soutor, que o objeto desta Comissão não é
esse. Não é essa. Obrigado.
E por isso não podemos continuar. Muito obrigado.